quero convidá-lo à leitura do texto de Atos, capítulo 9, do verso 1 em diante. Muito bem. Jesus mudou a minha história. Atos, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Eu creio que se Paulo estivesse aqui conosco nesta manhã, certamente diria: Jesus transformou a minha história. E esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você saia daqui devidamente transformado. Amém, irmãos? Atos capítulo 9, verso 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, considerando o fato, irmãos, que caminho aqui era uma referência à igreja naquele primeiro momento, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, e eu gostaria de ressaltar aqui, irmãos, que Lucas, ele é muito detalhista, e toda vez que ele trata a questão de caminho, a questão de estar na beira do caminho, como no Evangelho de Lucas, porque o autor de Atos foi Lucas, ele quer nos mostrar essa ideia de que a vida com Deus é um caminho. Jesus, ele é o caminho, e foi nesse caminho que ele teve um encontro com Saulo. Continuando, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante, irmãos, eu gosto de fazer esses apontamentos na leitura, que fica fácil o entendimento depois, no decorrer da mensagem. Quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Senhor Jesus. Tamanha unidade que há entre sua igreja com o Mestre. Verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo estava com dúvidas, ou talvez queria confirmar a ideia de que ele estava falando com o próprio Deus. Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqueles que caminham com Cristo devem estar sempre dispostos a estar de pé e obedecer à sua vontade. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Cada experiência é única e pessoal. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Saulo responde diferente, porque não tinha tanta experiência com Deus. Ananias responde tal qual o profeta Samuel: eis-me aqui, Senhor. Porque quem tem experiência com Deus reconhece a voz do seu Deus. 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Vi um homem chamado Ananias, que era ele mesmo, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus, quando revela, não revela por, vamos dizer assim, errando. Ele sempre revela de maneira exata, com detalhes. Aí sabemos que vem de Deus. Verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, a divindade de Jesus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vinham em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, característica do Messias. Christos, em grego, é o ungido. Messias, Mashiach em hebraico. Messias é uma, vamos dizer, uma transliteração do hebraico para o português, tem a ver com ungido. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, era o ungido. E a gente sabe, quem estuda, né, na EBD, que no Antigo Testamento, ainda não acabei a leitura, segura teu dedinho aí na Bíblia, mas só uma explicação. Três pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: os reis, os sacerdotes e os profetas. O Messias deveria ser rei, sacerdote e profeta. Interessante, por exemplo, na época de Moisés. Moisés, ele era aquele que estava à frente do povo, na figura de um rei, na figura de um líder. Era uma unção especial a de Moisés. Quando ele libera o povo, ele liberta o povo do Egito, caminha com ele o sumo sacerdote Arão, seu irmão. Ele recebeu a unção de sacerdote. E quem é que estava com ele nessa comitiva? A irmã Miriam, que tinha uma unção de quê, irmãos? De profeta. Então, olha que interessante como é que Deus trabalha com o seu reino. O Messias era aquele que seria rei, sacerdote e profeta. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram até a noite. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como do caminho, ou melhor, isso mesmo, como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Percebe-se que Paulo já tinha esse chamado para os gentios. Amém, irmãos? Esta é um pouquinho da história do apóstolo Paulo, que retrata bem, irmãos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é interessante que Paulo teve sua vida transformada. Vocês observaram no texto que o nome que é dado para Paulo não é Paulo, mas sim Saulo. Se você ler mais adiante, Lucas, no livro de Atos, vai registrar que ele também era chamado de Paulo. E a partir daquele momento, Lucas, então, no meio do texto de Atos, ele começa a chamar Saulo, então, de Paulo. Eu fico pensando, irmãos, que a nossa vida, caminhando com Cristo, ela é totalmente transformada, que até a nossa identidade, a nossa vida, ela é de fato mudada. Eu gosto de pensar e fazer uma correlação com a história de Jacó. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, Jacó, filho de Isaac, esse nome significava usurpador, e era um homem que teve reviravoltas na sua vida, era um homem que aos poucos foi conhecendo o Deus de Israel, mas quando então, naquele episódio em que ele luta com o mensageiro de Deus, e provavelmente ali se tratava do próprio Senhor, aquele anjo, que anjo é mensageiro, a tradução correta é essa, diz: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus. Quando nós caminhamos com Cristo, a nossa vida muda. Muda de uma tal maneira que o que ficou para trás se torna apenas uma história do passado. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu digo para você, eu quero que ao final dessa palestra, dessa palavra, dessa pregação, você possa dizer: de fato, Jesus mudou a minha história. E algumas lições nós aprendemos sobre essa etapa de transformação, ou essas etapas de transformações. Eu gostaria que passasse adiante o próximo slide, por favor. A primeira lição que nós aprendemos é sobre a conversão verdadeira. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Saulo, ele estava designado a ceifar vidas de cristãos, a levar cativo esse povo para Jerusalém e causar uma destruição e aniquilação da fé cristã. Paulo era um opositor ao evangelho. Paulo estava tomado por este desejo, por esta intenção, e assim ele cumpre, achando que estava agradando a Deus. Paulo era um homem que tinha suas convicções, ele era um homem que acreditava que ele estava certo, e assim ele vivia. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E como eu disse, a experiência de conversão é algo muito pessoal. Cada um de nós teve uma experiência. Se você ainda não teve, nesta manhã é uma boa oportunidade para você abrir seu coração e deixar Jesus entrar e transformar sua história de vida. Como Paulo, muitas pessoas têm vivido distantes do evangelho. Pessoas têm tido a certeza de que estão no caminho certo. Atendendo pessoas aqui no Acolher, ontem e nesses finais de semana que ocorreram Operação Resgate, pessoas, como se pudessem, batendo o pé, diriam: não, mas o meu caminho, o caminho que eu escolhi, a fé, a religião que eu escolhi, ela é a certa, ela é a melhor religião. Pessoas que nós atendemos durante a semana podem dizer: ah, pastor, mas eu acho que eu não estou tão errado assim. Talvez você possa, nesta manhã, achar que realmente nós não precisamos tanto de uma vida com Deus. Nós precisamos é ser feliz. Ser felizes, perdão. Eu quero é ser feliz. Eu digo para você que a única maneira pela qual a nossa alma se alegra é quando abrimos o coração para Jesus. E a palavra arrependimento, que tem a ver com conversão, que tem a ver com essa transformação, que muito é usada no Novo Testamento, no grego, é a palavra metanoia, que é uma transformação completa da vida, pensamentos, vontades e atitudes. E é sobre isso que eu gostaria de pensar um pouco. Próximo slide, por favor. Quando nós pensamos na conversão de Paulo, nós pensamos que a sua mente foi transformada, porque houve mudança no seu pensamento. Paulo tinha convicções, Paulo tinha uma certeza, mas tudo aquilo ficou para trás quando ele encontrou com o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que o diabo tem investido muito na nossa mente, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Uma pessoa que vive presa a uma amargura, ela é tomada por pensamentos de ofensas, decepções do passado. E parece que aquilo vai se lembrando, vai vindo, né, à memória, e a pessoa não consegue esquecer. Irmãos, eu fico imaginando que o mais interessado em querer abater as nossas vidas é o inimigo. Uma pessoa que vive presa a um vício. A gente conversa muito com pessoas assim. Geralmente a pessoa diz, pastor, sempre vem na nossa mente, né? Hoje é o último dia, vou usar só hoje, amanhã eu não uso mais. Amanhã vai ser diferente. Amanhã eu sei que eu vou me libertar. E a pessoa nunca consegue se libertar. Porque a mente da pessoa está cativa no pecado, no erro. Cativa nas mãos do inimigo. Mas Deus quer transformar a sua mente. Deus quer que você expulse esses maus pensamentos. Porque conversão tem a ver com mudança de pensamento. Paulo mesmo disse, tudo que for nobre, né, tudo que for louvável, tudo aquilo que tem em si uma nobreza, nisso pensai. Mas não só mudança de pensamento, mas mudança de vontade. Porque há pessoas que estão convictas de que Cristo é o Senhor, mas a sua vontade é estar fora da casa do Senhor. Não basta apenas eu ser esclarecido no meu entendimento. Jesus é o Senhor, Ele morreu pelos meus pecados. E quando eu entrego minha vida a Ele, não é apenas uma fé intelectual, uma fé de reconhecimento, mas é uma fé onde o seu querer determina a sua história de vida. Você precisa crer, e crer implica, num primeiro momento, numa primeira instância, querer. Toda vez que nós conversamos com uma pessoa que está passando por uma libertação, eu pergunto, mas você quer ser liberta? Porque se a pessoa não quiser, o coração vai ficar voltado para aquele mal. Irmãos, quando a gente fala coração, alma, sentimentos, é essa esfera emocional da nossa vida. Nós muitas vezes nos enganamos, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos viver por sentimentos, nós temos que viver por aquilo que nós cremos. Deus quer mudar, que você mude a sua vontade. Talvez você esteja em conflito. Uma pessoa que está presa a um vício, como eu estava comentando, em muitos casos, não é que ela não tem forças, é que ela quer o vício. Mas quando você determina, eu quero Deus na minha vida, aí o Espírito Santo vem e faz toda a transformação. Você precisa querer. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que é importante. Deus te deu o livre arbítrio. O diabo não pode mudar o teu querer. Deus, ele sonda o seu coração, mas é você quem decide o teu querer. E eu vou dizer algo a mais. Ninguém vai para o inferno só porque o diabo quer que vá para o inferno. Não. Ninguém vai para o inferno porque os demônios, né, as castas espirituais estão trabalhando em cima de você. Não. Uma pessoa só irá para o inferno se ela devidamente quiser. Porque ela escolheu aquele caminho. Mas se você, nesta manhã, entende que há mudanças para a sua vida e você precisa realmente dessa paz no seu coração, desse Cristo que liberta, você precisa querer. Mas não somente pensar, ter a vontade, mas tomar atitude. Pense num pai que só espanca seu filho, mas o pai o ama. O pai quer o melhor para ele, mas as atitudes estão incoerentes com os seus desejos. Talvez uma pessoa nervosa demais. A criança cresce debaixo daquela mão pesada do pai, que de maneira intempestiva e sem que ele espere, o pai já vem castigando, batendo. Essa criança cresce, irmãos, achando que o pai o ama ou que o pai o odeia. Certamente ela terá inclinações a pensar que aquele pai não a ama, que aquele pai não gosta dela. Porque a atitude vale muito. Quais são as suas atitudes no reino de Deus? Irmãos, algo que nós temos que tomar muito cuidado são com as nossas companhias. Pessoas que vêm como amigos, como amigas, e trazem influências, e trazem ofertas, e muitas vezes nós nos afastamos por causa de amizades erradas. Deus quer que você tenha uma conversão verdadeira, que a sua mente esteja voltada para o alto, que o seu coração esteja no Senhor, e que você tome atitudes firmes no Senhor. Irmãos, quem crê e quem se converte, não se converteu há anos atrás e depois abandonou o Evangelho. Quem crê em Cristo, permanece fiel a Deus. Porque conversão gera fidelidade. Uma outra lição, eu gostaria que passasse o próximo slide. Paulo não somente teve uma conversão verdadeira, mas ele teve uma cura completa. O texto nos diz que, no momento em que ele cai do cavalo, os seus olhos se escureceram. Ele viu aquela luz, e quando acabou aquele momento, os seus olhos se escureceram, ele não conseguiu ver mais nada. Eu creio, irmãos, que provavelmente aqui seja algo espiritual, mas não quero me deter nesses detalhes. O fato é que Paulo ficou cego. Mas não era a vontade de Deus que Paulo permanecesse cego. Há pessoas que se convertem, que aceitam a Cristo, mas continuam doentes, que continuam enfermas, que continuam cativas. A obra que Deus realizou na vida de Paulo é apenas uma referência, indicativo daquilo que ele quer realizar na sua vida. Deus também tem poder para curar a sua enfermidade. Porque se eu prego algo contrário, eu estou pregando contra o próprio Senhor Jesus. O texto de Isaías 53 diz lá: ele levou sobre si o que, irmãos? As nossas? Pois é. Pelas suas pisaduras? Meu Deus do céu. Se eu digo que Jesus, ou que Deus, ou que o Espírito Santo não cura mais, que isso tudo cessou no passado, eu estou pregando heresia. E eu quero é pregar uma mensagem dos céus para a sua vida. E você não entrou neste lugar achando que hoje você ouviria apenas uma palavra. Deus está confrontando você. Deus quer curar você. Deus tem poder e a obra que Ele começou na tua vida ainda não acabou. Certamente você que nos assiste pela internet possa estar enfrentando uma luta com relação à sua saúde, seja ela física, emocional, espiritual. Deus tem poder para curar você. Um próximo slide, por favor. Como se deu essa cura? A primeira cura que eu posso observar nesse texto é a cura física. Deus usa Ananias para que, pela imposição de mãos e na oração, através de uma pessoa ungida por Deus, aquelas escamas, aquela cegueira caísse por terra. Porque Deus usa pessoas para transformar pessoas. E aí essa mensagem se torna dúbia, porque você talvez esteja enfrentando uma enfermidade, mas talvez não, talvez você seja o Ananias que Deus quer usar. E eu creio que há muitos Ananias neste santuário. Aquela cura foi uma cura física. A Bíblia é repleta de passagens nas quais Deus cura o físico. Em Lucas 10, não precisa abrir, ou melhor, em Lucas 13, a partir do verso 10, nós encontramos a história de uma mulher que entra na sinagoga e Jesus está lá pregando e ela vivia encurvada há muitos anos. Eu acredito que equivalia a 18 anos, acho que o texto menciona. Quando Jesus a vê, de alguma maneira ela estava crendo, ela creu, ela abriu seu coração, porque é necessário ter fé para ser curado. Não basta apenas os pastores orarem, clamarem, jejuarem, você precisa crer. Porque em Marcos 6, vai nos dizer, lá no iniciozinho, que Jesus fez poucos milagres na sua terra por causa da incredulidade deles. Se há incredulidade ou dúvidas, não tem cura. Mas Deus trabalha para alimentar a sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai curar pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra, quando pregada e encontra uma semente fértil, milagres acontecem. Em Lucas 13, Jesus, ele estende as mãos como um sinal de autoridade. E ele dá uma palavra para aquela mulher. E aquele mal que era espiritual saiu. E ela voltou a se endireitar. Irmãos, uma doença pode afetar não somente o físico, mas outras áreas da vida de uma pessoa. Mulher, por si só, por natureza, é uma pessoa vaidosa. Imagine uma mulher que há 18 anos vivia encurvada. Talvez crianças, adolescentes, até zombavam dela. Olha lá o monstrinho passando. Irmãos, eu fico imaginando que o inimigo muitas vezes usa até de enfermidades para causar danos espirituais, emocionais. Mas aquela mulher perseverou, mesmo encurvada, ela estava ali em um ambiente de culto. Saulo estava cego, ficou por 3 dias, mas Deus enviou Ananias. Uma hora o Ananias vai chegar. E como vai estar o teu coração? Talvez hoje Deus esteja já sondando o teu coração e dizendo: eu quero operar um milagre na tua vida. Como está seu coração? A cura não foi somente física. Eu queria que nós refletíssemos nisso. Eu não quero forçar o texto. Eu quero apenas entender melhor as circunstâncias e toda a tensão que Paulo vivia naquele momento. A cura de Paulo também foi uma cura emocional. Imagine um homem que estava achando que vivia para Deus, mas matando, levando preso, açoitando, destruindo comunidades cristãs. Ele estava agindo de forma severa, hostil. De repente, o Deus que ele achava que servia aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como estaria a alma de Saulo? Irmãos, no meu entendimento, Saulo estava passando por alguns conflitos emocionais a partir da revelação no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Eu vejo duas coisas aqui interessantes: lamento e consagração. Lamento, provavelmente fruto dessa reflexão culposa, uma culpa dentro de si. Tanto é que em uma de suas cartas, Paulo diz que ele se considera como o menor dos santos, porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Ele sabia que ele tinha errado. Então Deus traz Ananias, e eu acho lindo como Ananias se apresenta a Saulo. Ele não diz apenas Saulo, ele chama irmão Saulo. Irmãos, a Bíblia não tem como escrever tudo o que acontece com detalhes em uma história e uma narrativa, mas só esse vocativo, só esse termo, irmão, antes de Saulo, já me diz no meu coração o amor, o afeto, o companheirismo que Ananias iria oferecer a Paulo. Ou Saulo, irmão Saulo. Ele não era mais o perseguidor Saulo. Ananias não o culpa, Ananias não o julga, ele traz uma palavra de cura emocional. Saulo, a tua história mudou, agora você é do reino de Deus. Tudo que ficou para trás acabou, agora caminha para frente. Irmão Saulo, talvez Deus esteja falando uma palavra para você nesta manhã. Como se Deus pudesse falar agora: você é o meu servo, você é a minha serva, você é o meu filho, eu trabalho na tua vida, você é minha filha querida, e eu conheço as tuas lágrimas, e eu caminho contigo, sou eu quem velo o teu sono, sou eu quem preparo todas as coisas, porque eu sou o Senhor teu Deus. A cura não foi só física ou emocional, mas foi uma cura espiritual. Por quê? Pastor João Falcão Sobrinho, a qual eu tenho muita alegria de dizer que fui ovelha durante muitos anos e que formou a minha teologia, irmãos. Porque se hoje eu sei que Jesus morreu por mim e que me ama, foi por causa, posso dizer, em grande parte, por causa deste grande pastor. Ele dizia: a maior cura que Deus realiza é a cura da salvação. Quando ele perdoa os pecados, quando ele diz: meu filho, eu perdoo, como diz lá em Miqueias, eu lanço no mar do esquecimento tudo o que você fez. Porque o pecado, irmãos, é um fardo. Se é que podemos pensar desta maneira, um fardo pesado que traz angústia, que nos tira do caminho. Pecado é errar o alvo, é sair do propósito. Mas quando Deus opera a conversão, o milagre, a cura, ele cura o teu espírito também. Ele perdoa, ele arranca pela raiz todo o pecado. E não há mais culpas ou acusações para a sua vida. Você se torna um homem justo, uma mulher justificada por Deus. Uma cura espiritual. Deus quer curar o seu físico, sim, mas curar sua alma também. E Deus quer trazer cura para o teu espírito. Ele quer trazer perdão de pecados para a sua vida. Uma outra lição, por favor, um próximo slide. Além disso, nesta caminhada, quando Ananias chega para Paulo e o ora, ele diz: Saulo, Jesus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Não tem como eu pensar no Espírito sem pensar nesse processo de plenitude, de revestimento, de unção. Paulo Saulo recebeu uma unção transbordante. Porque o que Cristo quer fazer não é somente que nós nos convertamos ou que tenhamos uma cura na nossa vida. Ele quer que nós recebamos o seu Espírito Santo. E não tem como, irmãos, viver no poder do Espírito Santo sem antes receber este Espírito Santo, que recebemos no ato da nossa conversão genuína. Porque há pessoas que aparentemente demonstram conversão, mas não se convertem. Precisam romper ainda com o pecado, se entregar e confiar plenamente. Mas a partir do momento que eu creio em Cristo, eu me torno habitação do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos pregar muito e viver uma vida com o Espírito Santo. É Ele quem nos guia, nos direciona, e como foi dito em João, pelo próprio Senhor Jesus, Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. É Ele quem nos conduz. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é chamado de Parácletos, um termo grego, para ao lado, Kalel, que vem, Kletos, é da raiz Kalel, que significa chamar. É aquele que é chamado para estar ao meu lado, aquele que me auxilia. Por isso que no texto do Novo Testamento, algumas versões dizem a respeito do Espírito Santo, ele é o consolador, porque quem consola está do nosso lado. Ele é o nosso ajudador, porque é aquele que está ali nos auxiliando. Tem mais versões: consolador, ajudador, conselheiro. É aquele que nos admoesta, é aquele que nos ensina. Você precisa viver debaixo do governo do Espírito Santo. Uma vida controlada pelo Espírito Santo, presta atenção, vai entrar naquele requisito do fruto do Espírito em Gálatas 5, quando Paulo diz: o fruto do Espírito é, quem sabe faz ao vivo, amor, paz, alegria, vamos lá, fé, mais o quê? Bondade, mais o quê? Longanimidade, mais o quê? Mansidão, hã? Domínio próprio. Quem tem o Espírito tem este fruto. E Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. Se alguma coisa está fora da ordem aí, meu irmão, clama pelo Espírito Santo. Somos pecadores, o pecado está em nós, há uma inclinação, mas deixa eu dizer uma coisa: quem vive pelo Espírito mortifica tudo aquilo que é carnal. Próximo slide, por favor. A unção que Paulo recebeu foi através do jejum. Esse revestimento. Eu disse aqui que Saulo ficou 3 dias sem comer, sem se alimentar. Jesus disse para Ananias: ele está orando. A ideia de continuidade. Ele estava ali continuamente orando. Ele estava se consagrando. Por isso não posso pensar que 3 dias ali de Paulo é apenas um lamento. Era um lamento, mas Paulo sabia, e sabia muito bem, a lei a quem ele seguia. Irmãos, talvez pregue-se pouco sobre jejum, talvez você tenha ouvido pouco falar sobre jejum, mas todos os grandes homens de Deus jejuaram. Neemias jejuou. Davi jejuou. Jesus jejuou. Os apóstolos jejuaram. Em Atos 27, Paulo estava naquele barco com aquela tempestade acontecendo, e diz o texto que ele, no dia do jejum, que era o dia da expiação, todo judeu uma vez por ano se consagrava e se humilhava a Deus, porque jejum tem a ver com humilhação. A palavra humilhação sempre é associada a jejum. E eu posso dizer para você que existem mais de 40 textos da Bíblia que falam sobre jejum. Basta você procurar. Ou pode me procurar também, né? Que eu te dou de bandeja os textos bíblicos. Irmãos, quando a gente começa a jejuar, o jejum é a mortificação da carne. É uma humilhação diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Não é apenas fazer uma dieta, passar fome ou algo do tipo. Jejum é consagração. É você dar o melhor para Deus. É você se conectar com os céus. Mas Paulo não somente recebeu esta unção pela sua prática de consagração e jejum, ele orava. Porque, irmãos, jejum sem oração é você ficar sem comer algumas horas. Temos que orar. Só que a gente passa tanto tempo na companhia de várias pessoas, amigos, cônjuges, família, por que não dedicar tempo em oração a Deus? Irmãos, quem ama a Deus quer estar em sua presença. Eu me lembro de Ana, mãe de Samuel, que no templo, ou melhor, ali, perto de Eli, ela, em oração, pedia a Deus por um milagre. Eli, o profeta, o sacerdote, olhou para Ana e não entendeu o que ela estava buscando. Irmãos, Ana estava se derramando na presença do Senhor. A oração, ela é a chave para que nós possamos receber muito mais da parte de Deus. Mas também, não só o jejum e a oração, que são fundamentais na nossa vida cristã, mas Paulo se tornou mais cheio ainda pelo processo do discipulado. Porque ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. Quando a gente tem uma referência de alguém, quando a gente caminha ao lado de pessoas, é como aquela ilustração da brasa no braseiro, você se esquenta muito mais. Agora, quando você tira a brasa da churrasqueira e põe numa pedra fria, a brasa começa a esfriar. Deus trouxe Ananias, mas também levou Paulo à comunidade em Damasco. E ele ficou ali alguns dias. Mais adiante, Paulo vai a Jerusalém e continua perto da igreja. Irmãos, quem está buscando um revestimento, caminha do lado de pessoas que estão também cheias do Espírito Santo. Nós precisamos entender que tudo isso é um processo. É uma caminhada. Mesmo depois de 3 anos caminhando com o Mestre, Jesus disse, esperai em Jerusalém, porque do alto descerá sobre vós o poder de Deus. E aqueles homens oram durante vários dias, até que o poder de Deus é derramado. Irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo, no sentido de deixá-lo guiar a nossa vida. E quando você se coloca à disposição do Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Uma última lição. Próximo slide, por favor. Ele foi uma pessoa convertida, curada, cheia, ungida, e aí ele estava apto a exercer um ministério frutífero. E quando a gente olha para essa imagem, as uvas nas mãos, é o resultado, é a consequência, quando caminhamos com Deus. Talvez você nem saiba qual é o seu ministério. Deus quer mudar isso na tua história nesta manhã, porque Deus tem um ministério para todas as pessoas. Deus tem algo poderoso para a sua vida, e Ele quer transformar o teu viver. Pode passar o slide, por favor. Saulo foi um homem que exerceu muitos ministérios, Mas o texto nos apresenta alguns. Eu vejo Paulo como um profeta, porque a Bíblia diz em Números 12, verso 6, quando Deus repreende lá Arão e Miriam, sabe o que Deus, o próprio Senhor nos diz? Quando há um profeta em Israel, a ele me revela em sonhos e visões. Paulo acabara de receber uma visão de Deus. Paulo começou a ser instruído por Deus. Não somente isso, Paulo teve outros momentos de muita intimidade com Deus. A palavra profeta, que tem a ver com o ministério profético, também deve ser visto alguém que fala da parte de Deus, que vai combater o pecado. Os reis de Israel, no Antigo Testamento, quando passavam por declínios espirituais, Deus levantava profetas, homens que viam, não apenas para ter uma visão do futuro, mas para dizer e denunciar o pecado que eles estavam cometendo. Porque todo profeta traz uma palavra de Deus, não é uma invenção humana, é algo que vem fluindo do Espírito através das nossas vidas. Paulo tinha e exercia um ministério profético, por quê? Porque ele falava da parte de Deus. Mas também um ministério evangelístico, porque ele pregava que Jesus era o Cristo. Paulo, agora devidamente convertido, ungido, ele tem em sua mensagem a ideia central: Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. E irmãos, preste atenção aqui. Quando nós somos transformados, nós queremos testemunhar de Jesus para todas as pessoas. Quem foi impactado pelo Espírito Santo, por Cristo, numa conversão genuína, tem o desejo de ganhar toda a sua família para Jesus, para Cristo. E Deus ainda não acabou a obra que Ele tem na sua família. Se você ainda tem pessoas na sua família que não se converteram, Deus quer trabalhar nesse sentido. E Deus vai usar a tua vida para ganhar almas. Mas Paulo tinha um ministério também apostólico, porque ele é enviado. O apostolado é um envio, um comissionamento para ir da própria pessoa de Jesus. Só que Paulo não era como os demais apóstolos que foram enviados para a casa de Israel. Paulo se considerava o apóstolo dos gentios. Gentio era todo aquele que não tinha descendência judaica. Era um estrangeiro. Irmãos, Deus quer nos levantar nessa manhã para nos enviar. Somos embaixadores de Cristo. Essa terra não é a nossa pátria. A Copa do Mundo está aí. O Brasil é lindo, amamos o Brasil e outras nações também. Há pessoas que têm descendentes portugueses, africanos, né, e de outras nacionalidades. Mas eu posso dizer para você que a nossa pátria é nos céus. Você é um embaixador nessa terra. Talvez você possa ter ouvido essa mensagem. Pode passar o último slide. E você, nessa manhã, entendeu que você precisa de uma transformação na sua vida. Assim como essa imagem que está ali. Deus quer, como o oleiro trabalhando na argila, te transformar num grande vaso. Vamos ficar em pé? Quero pedir ao pastor Meise que viesse aqui para orar por nós.
Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por essa mensagem e pelo mensageiro. Oramos agora por vidas que vieram à frente, porque acreditam no poder da cura do Senhor, porque acreditam no Deus que liberta vidas da depressão, das doenças emocionais, das doenças espirituais, de toda a possessão maligna, mas também da doença do corpo físico. Senhor, opera nessas vidas agora de um modo sobrenatural, de um modo extraordinário. Tu és o Deus que conhece a medida da necessidade de cada um de nós. Opera, Senhor, pois há poder no sangue de Jesus. É o teu sangue que nos liberta de todo pecado. Mas esse sangue é poderoso para atuar agora, aonde a medicina não pode atuar, aonde a psicologia não pode atuar, aonde os medicamentos não podem atuar. Mas o Senhor pode atuar pelo teu poder. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos liberte, para que sejamos a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, visita os lares aqui representados. Senhor, acrescenta no coração dos teus filhos coisas que têm faltado, mas remove aquilo que tem sobrado, porque nós queremos adorar o teu nome e dizer para o mundo que só o Senhor é Deus. Fica conosco, atua na nossa vida, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém.